UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na rádio UFMG Educativa e o programa é o Conexões. E promovido pela Fundação Municipal de Cultura, por meio do Centro de Referência Audiovisual, né, que é o CRAVE, o primeiro seminário da preservação audiovisual começa hoje e conta com palestras, mesas redondas e exibição de curtas. O foco é o diálogo entre a preservação e as diferentes etapas da cadeia do audiovisual, desde a formação até a exibição. Nós conversamos agora há pouco, né, com o curador do seminário, o professor do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema aqui da Escola de Belas Artes da UFMG, professor Luiz Nazário, que contou para a gente um pouquinho aí sobre o seminário e sobre a questão da preservação audiovisual. Vamos ouvir. Professor, primeiramente, o que é preservação audiovisual? A gente está falando aqui só da manutenção constante de um acervo?
A conservação, né, é o mais importante. Né? A restauração é uma medida necessária, mas que poderia ser evitada se o material fosse bem conservado. Quando a gente fala em preservação audiovisual, a gente se refere ao cinema, principalmente, mas também à televisão, a sites, né? A vídeos, né? Feitos em vários formatos. Então, tudo isso a gente chama de audiovisual. E são, no seu conjunto, um patrimônio, né? A memória audiovisual é um patrimônio de um país. Então, isso precisa ser preservado de alguma forma.
E como que se dá aí o diálogo entre essa preservação e as diferentes etapas aí, né, da cadeia do audiovisual, da formação, da produção, distribuição, exibição?
Não existe uma política de preservação no Brasil, não é? Do audiovisual. Existem medidas que são tomadas aqui e ali, sem muita consistência, e que não resultam em nada, não é? As cinematecas que guardam os filmes estão sempre ameaçadas, de despejo, de corte de verbas, enfim, de uma série de problemas, né, de ordem estrutural. E não existe assim uma formação de quadros para capacitar pessoas para restaurar os filmes. Né? Esses filmes são abandonados, depositados, né, nesses acervos, e não há medidas sistemáticas, digamos assim, nas universidades, nas escolas. Não existem cursos de conservação e de restauração de filmes. Existe de obras de arte, mas de filmes não existe.
E o CRAVE, né, o Centro de Referência Audiovisual, qual que é o papel do CRAVE aí, né, nessa preservação audiovisual, pensando aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais?
Bom, o CRAVE, ele tem essa pretensão de ser um polo, né, de conservação dos acervos e de eventualmente de restauração. Mas é preciso muito dinheiro para restaurar filmes, não é? Então esse é um grande problema. Outra é assim, questão dos locais de guarda, né? É preciso ter locais adequados, né, para que esses acervos também sejam protegidos de forma correta, porque existem nitratos que podem ser explosivos, né, queimar, pegar fogo, vários incêndios em cinematecas destruíram boa parte do acervo da humanidade. Então tudo isso é preciso ver com cuidado como fazer. Não sei se o CRAVE está aparelhado, né, para ser o depositário de todos os acervos de Minas Gerais. Né? Deveria estar, né? Eu acho que é preciso ter uma filmoteca, uma cinemateca aqui em Belo Horizonte também, como existe em São Paulo, no Rio de Janeiro, e os grandes centros, né, em todo o mundo possuem várias cinematecas, não uma. Né? Então acho que essa é também uma questão importante, é não concentrar todos os acervos num local só. Né? Eu acho que a Belas Artes, a Escola de Belas, possui um acervo, mas está abandonado. Então, todos os acervos que existem em instituições, escolas, né, deviam ser bem preservados.
E, professor, o senhor aí falou, né, que falta políticas públicas no Brasil. E então, eu queria saber, lá fora, assim, algum país que é referência aí nessa preservação audiovisual, como é que isso deveria ser feito?
Olha, todos os países viáveis, né, todos os países civilizados possuem uma política de preservação do patrimônio audiovisual, não é? O Brasil é uma exceção. ele não possui, né? A Itália possui, a França, a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, os Estados Unidos, enfim, todos os países civilizados possuem, né? Por que que o Brasil não possui? Então, acho que isso é uma grande, um grande ponto de interrogação.
E essa ainda é uma questão que precisa ser discutida, professor. É, eu falo principalmente pensando na universidade, né? Existem pesquisas, uma dedicação acadêmica dessa área. Como é que é o diálogo da preservação com a universidade?
Então, como eu falei, não existem cursos de preservação do audiovisual nas universidades. Eu leciono algumas coisas, né? Alguns conhecimentos que eu tenho, né, teóricos, mas a questão prática da restauração propriamente não existe, né? Então, não existem técnicos, né, formados, capacitados para restaurar um filme, né? Eu enviei alunos da pós-graduação para pesquisas na Itália, em cinematecas, para aprender essas técnicas. Mas aqui no Brasil não existem, né, esses cursos. É uma grande falha. E a universidade não é muito aberta à questão da preservação. Eu já propus várias vezes na pós-graduação da UFMG uma linha de pesquisa em preservação, né, em restauração, e fizeram ouvidos mocos, né, não deram a menor importância. Então, acho que realmente é uma questão importante que não é abordada, não é discutida, né? Parece que existe um tabu em torno disso aqui no Brasil.
E, professor, o senhor, né, no seminário vai ministrar a palestra sobre a teoria da restauração de Camilo Boito, é isso mesmo? E fala pra gente que teoria é essa.
Bom, o Camilo Boito, ele tem numa época, né, ele é do século XIX, em que as restaurações eram feitas de modo selvagem, não é? De qualquer jeito, e apenas para aparecer, digamos assim, né? O monumento era restaurado de forma a ficar bonito, não respeitando as condições históricas desse monumento, os traços do passado. Ele propõe uma conservação cautelosa, né? Ele diz que a restauração é o último caso, é preciso primeiro conservar, a obrigação de todos é conservar, né, o patrimônio. E a restauração vem em último caso, né, como uma espécie de paciente terminal que precisa então ser salvo. E dentro desse problema da restauração, ele coloca várias questões importantes que eu acho que são ainda atuais. Isso ele se referia a pintura, escultura, a monumentos arquitetônicos, mas a gente pode aplicar também isso ao cinema. A forma como os filmes são restaurados hoje, a maioria das restaurações são péssimas. Então, é preciso também haver um estudo dessa teoria da restauração para que as restaurações sejam bem feitas. Né? Não apenas restaurar um filme pronto, do jeito, né, de qualquer jeito. Então, é preciso ter muito cuidado na restauração.
E já que a gente está falando um pouquinho da programação, né, vamos falar também dos curtas que serão exibidos. Fala para a gente como é que foi feita a seleção desses filmes, que curtas são esses.
Bom, os curtas-metragens foram produzidos na oficina digital, que foi extinta na Escola de Belas Artes, mas nós conseguimos resgatar os acervos dessa oficina digital, desse laboratório de produção, que produziu mais de 50 DVDs e um longa-metragem de animação, que são compostos por 3 curtas-metragens, mas formam um longa-metragem, o primeiro de Minas Gerais, e que vai ser exibido pela primeira vez, na íntegra, né, amanhã. Aliás, hoje. E depois nós temos filmes de curta-metragem produzidos pelo CRAV. Né? Eu acho que são produções recentes, inéditas e interessantes. Né? Eu acho que vale a pena ver.
Ok, professor. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Ok, Luísa Glória, conversamos aí com o Luiz Nazário, professor Luiz Nazário, a respeito do primeiro seminário de preservação audiovisual. Foi a gravação que você fez, porque agora, neste horário, ele não podia nos atender, né?
Não.
E aí você, antes do programa, fez a gravação com ele.
Isso, o seminário está começando agora, né? Ele começa hoje e vai até sexta-feira, dia 25 de outubro, e acontece lá no auditório do Museu Histórico Abílio Barreto, que fica lá na Avenida Prudente Moraes, número 202, Cidade Jardim.
Ok.
Informações 3277-6330.
E por falar em memória audiovisual, só aproveitar aqui, são 10h43. Esse final de semana, Loalice e ouvinte, escutante, né? Eu tive a oportunidade de ir com as minhas filhas, né, minha esposa também, na exposição do Banco Brasil, na exposição no Cine Brasil, do Portinari, Guerra e Paz, né, os dois painéis do Cândido Portinari, e realmente, assim, Recomendo a vocês, você que está ligado conosco aí, a visita, porque realmente muito bacana, ficou interessantíssimo, assim, uma reforma que demorou muito tempo, foi demais, da conta. Mas isso aí depois a gente vai ver, com o tempo nós vamos apurar o que, que aconteceu realmente. Mas o Cine Brasil continua belíssimo, tem algumas modificações, e aí eu pude assistir a um pequeno vídeo, a visita demora mais ou menos uma hora por aí, e você tem várias etapas, e teve um vídeo com locuções, com falas, com inclusive trechos de falas do próprio Cândido Portinari, e depois os dois painéis maravilhosos expostos, estavam o tempo inteiro ao fundo, assim, mas a gente não percebia, e a gente pode chegar próximo a eles e ver realmente uma obra muito interessante, de muito sofrimento, assim, a coisa da guerra chamou muita atenção, por exemplo, para as pessoas, me parece, fotografam mais a parte da guerra do que da paz. E interessante também, porque esse painel foi um presente que o governo brasileiro, ali nos anos 50, 55, 56, deu à ONU, encomendou a Cândido Portinari a pintura dos painéis. Os painéis são enormes, gigantescos, eles foram pensados para serem embalados, mas a ONU pediu para que eles fossem cortados, fossem mais fragmentados para facilitar o transporte. E aí tem lá, na exposição também, tem alguns recortes de jornais da época. E tem uma polêmica com relação a isso. Vários artistas, pessoas do meio cultural, inclusive o Lima Barreto, eles se levantaram contra isso, dizendo, olha, isso é um absurdo, a ONU pedir para cortar um painel feito por Cândido Portinari. Não aceitamos isso é contra a nossa soberania, deveríamos protestar e tal. Uma polêmica, isso sem Facebook. E aí foi enviado o Oscar Niemeyer, foi enviado à ONU para tentar apaziguar um pouco o ânimo, para evitar algum tipo de problema entre a ONU e o Brasil naquele momento. Mas, na verdade, teve que ser, os painéis tiveram que ser desmontados, recortados em módulos para que eles fossem transportados. E aí a gente pode acompanhar. Menina é fogo, As minhas filhas ficavam olhando as emendas lá.
As emendas,
Tinha uma colinha lá, assim, um restinho de cola,
achei,
assim, de anos
aqui,
e anos. Era
aqui.
Ali, Elas ficaram impressionadas com isso. Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena e muito parabéns também às pessoas que recebem a gente, muito bacana. Não sei se tem nada foi apresentado em inglês, eu acho que essa é uma preocupação que deve se ter. Estava cheio, era sábado por volta de 7 horas da noite. Foi bem, bem bacana mesmo, tá bom? Mas deu saudade do Cine Brasil. Tem jeito. Bora lá, 10h46.
Bora lá, 10h46.
Tá, a exposição me parece que fica até o dia 24, tá? 24 de novembro. Então aproveite o tempo, tá?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.